Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Nas últimas semanas, um novo instrumento financeiro ganhou noticiário. É o Pix, que permitirá transferências e operações quase instantâneas. A promessa é que ele substitua os DOCs, os TEDs, os boletos, os cartões de crédito e vai ser de graça. Os correntistas não vão mais pagar tarifas por esses serviços. Em poucos dias, mais de 25 milhões de pessoas cadastraram as tais das chaves nos seus bancos. Bacana, né? Mas eu fiquei muito intrigado com esse tal de Pix. Por que um banco lançaria um serviço que vai substituir operações bancárias, em geral cobradas, por algo gratuito? Por que um banco deixaria de te cobrar por alguma coisa? O que, afinal, os algoritmos por trás dessa ferramenta vão fazer com as informações obtidas a partir das nossas transações financeiras? Quem vai receber e administrar isso? Seria mais uma etapa do capitalismo de plataforma, do capitalismo de vigilância, do neoescravismo? Como eu não sou adepto de teorias da conspiração, eu pedi para o pesquisador Roberto Moraes me ajudar a entender essa história. O Roberto é professor aposentado do Instituto Federal Fluminense e integra a Rede Latino-Americana de Pesquisadores em Espaço e Economia, que investiga as relações entre geografia econômica e economia política. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Roberto, na semana passada aí os jornais trouxeram várias matérias, reportagens, enaltecendo o lançamento do Pix, que é uma forma de pagamento eletrônico. Curiosamente, pelo que eu li, foi desenvolvida pelo Banco Central, disponibilizado aí para o mercado financeiro, os bancos. O meu banco também, apesar de eu morar fora do Brasil, tenho conta aí. Me mandou várias mensagens para eu cadastrar a chave, eu ainda não me cadastrei. A informação inicial é que não é obrigatório por enquanto, mas que é um meio de pagamento que vai substituir DOC, TED. Aí eu fiquei curioso em relação a esse produto, nem sei se o termo exato é esse. Por que um banco que vive de ganhar dinheiro dos outros vai lançar um produto que não vai cobrar mais tarifa, que vai facilitar a vida de todo mundo e vai parar de cobrar tarifa de DOC, de TED? Teve uma iluminação, de repente os bancos estão migrando para o socialismo. Qual é a explicação por trás desse benefício todo aí para a sociedade?
Carlos, na verdade, se trata de uma plataforma digital, né, ofertada pelo Estado, pelo poder público. Isso é o lado positivo. Embora ele tenha surgido meio que do nada, né, do éter, na verdade ele vem sendo gestado desde 2013, aproximadamente. Técnicos do Banco Central já estudavam meios de pagamentos digitais, que não é nenhuma novidade no mundo, né? Ele já é utilizado em diversos outros mecanismos de pagamento e de transferências, né? E aí eu aproveito para dizer que, na verdade, pagamento e transferência de dinheiro são coisas iguais, né? Idênticas. Você, quando faz uma compra, você faz uma troca, né? Você faz uma transferência. A pessoa te transfere um produto e você transfere o dinheiro. Então, na medida que você possa transferir dinheiro, você vai passar a poder comprar quase tudo através dessa plataforma digital, né? Que é um meio de pagamento. Ela não é nada tão inovadora assim, porque já existe em outros lugares do mundo, né? Já existe meios de pagamento que não são diretamente bancários. Existe uma rede não bancária, que a gente chama de Shadow Bank, ou Banco Sombra, que é ela corre em paralelo aos bancos, né? E ela é muito potente, circula muito dinheiro por ela, né? E aí eu vou citar o exemplo que você tem. As empresas de e-commerce têm um mecanismo de transferência, como o Mercado Livre tem um Mercado Pago, você tem o Alibaba com o Alipay, a Apple tem a Apple Pay, a Samsung tem a Samsung Pay, e o Google tem a Google Pay e por aí vai, né? Que são mecanismos de transferência de recursos. Na verdade, a gente tem que compreender que isso é um meio de pagamento, é um pagamento instantâneo. Isso muda muito a forma como as transações financeiras vão decorrer daqui para frente. né, ou já estão decorrendo. E eu tenho dito também, Carlos, pesquisando um pouco mais esse assunto, né, o tema da financiarização, um tema que eu passei a estudar coisa de mais intensamente uns 3 anos para cá, depois de estudar o circuito econômico do petróleo, dos portos pelo mundo, e identificar que eles são setores que os economistas chamam intensivo em capital. Eles demandam muito capital, aí do capital de risco, né, como é chamado, dos fundos financeiros, e aí fui compreender o que era isso mais profundamente. Então, na verdade, nós temos que compreender a evolução bancária no mundo, né? O banco foi sempre um instrumento muito importante na sociedade, no capitalismo, de forma mais expressiva, mas quando as pessoas deixaram de utilizar como meio de troca simplesmente o dinheiro vivo, né? E aí você passou a tirar debaixo do colchão o dinheiro, depois de estar no banco, depois você passa pela etapa dos cheques, a compensação bancária deixa de ser local e passa a ser nacional. Daí em diante você passa para uma etapa das máquinas automáticas para você tirar o dinheiro, né? Adiante, esses caixas automáticos possibilitam as pessoas também fazer determinados pagamentos, fazerem determinadas transferências. Nesse mesmo processo você vai ao home bank, né, e começa a fazer essas coisas de casa e vai utilizar o terminal bancário, a máquina, para poder retirar só dinheiro. E daí em diante, com o home bank, você passa a fazer praticamente tudo, né? E aí daí você entra na fase que se vive hoje. Boa parte das pessoas que usam o home bank foram para os aplicativos, né? Aplicativos que são adquiridos ou baixados lá das lojas da Apple Store ou do Play Store da Google, né? E aí você entra num outro mecanismo que o dinheiro é uma informação, basicamente. Então, o PIX deve ser compreendido como um processo, né? É mais uma etapa desse processo da financiarização que dá fluidez ao capital, que é o desejo dos capitalistas de longa data.
Mas e como é que os bancos vão ganhar com isso? Porque quando você faz um DOC para uma pessoa que não tem conta no mesmo banco, você tem que pagar uma tarifa, né? TED também, se for um CPF diferente ou uma instituição diferente. E o banco ainda ganha, tem aquele prazo, né? Se eu faço um DOC, o dinheiro sai da minha conta na hora, mas leva 1, 2 dias ali para entrar na conta da pessoa que recebeu a transferência, e o banco ganha com a aplicação desse dinheiro, porque o dinheiro sai da minha conta, ele está em algum lugar, né? O banco pegou isso, está aplicando num fundo de investimento aí e depois transfere para a conta da sua conta, por exemplo, se eu estiver transferindo para você. Se você multiplica isso por milhões de pessoas que estão fazendo transações, deve dar um dinheiro interessante. Então, o banco vai deixar de receber a tarifa e vai deixar de aplicar esse dinheiro, porque um dos argumentos que eles apresentaram em benefício do PIX é instantâneo, né? Em até 10 segundos o dinheiro está na sua conta. Por que um banco abriria a mão de ter esses recursos nessas transações só para avançar uma nova etapa? Tem alguma coisa aí que a gente não entendeu ainda, não está dita, ou é isso mesmo? A evolução é essa, os bancos vão ganhar menos dinheiro?
Na verdade, o Carlos, a gente tem que avaliar isso ainda de maneira mais profunda, né? Isso que você levanta é um fato. Né? A agência Moody's faz uma estimativa, né, que é uma agência de riscos ligada ao setor financeiro, e que os bancos no Brasil, a partir do PIX, poderiam perder uma renda de aproximadamente 8% do que elas têm hoje. Eu não acredito, esse valor é muito alto, até porque muitos bancos já ofertam aos seus clientes possibilidade de troca de DOC, ou um TED, ou um DOC, ou um ou dois, que são gratuitos por mês. As pessoas comuns, elas não fazem tantas transferências de dinheiro assim, né? A não ser que elas mexam com comércio, né? Sejam pessoas jurídicas e não pessoas físicas. Eu tive me pensando quantas transferências eu faço por mês, uma, duas transferências, mas no caso de boletos, aí já é diferente, você paga 10, 15 boletos por mês, é uma quantidade bastante grande. Então a mudança principal, ela vai vir além das transferências, num segundo momento. Evidentemente que essa perda, mesmo que não seja de 8%, né, como a estimativa da agência Moody's, ela vai existir, né, mas certamente ela vai trazer outras vantagens em relação a isso. E a principal vantagem que eu atribuo, quem vai ter, são as fintechs, né? As fintechs são os bancos. Fintech é uma expressão que junta as duas expressões financiarização e tecnologia, que são os bancos sem agências físicas, né, que já existe em todo o mundo. No Brasil nós já temos para mais de dezenas. As três principais, por exemplo, já tem mais de 10 milhões de correntistas. Podemos citar o Nubank, o Original, o Inter, especialmente. Esses três somados já tem quase 10 milhões de correntistas. Não tem uma agência física sequer. Você não precisa ir no banco, né? Evidentemente, porque não tem loja. Você faz o cadastro pela internet, oferece algumas informações. Eles vão usar o Big Data, os seus algoritmos, para identificar quem é você, né, para aceitar a sua conta, te oferece um cartão e você já faz transferências por ele sem pagar nada, sem pagar como os bancos tradicionais. E é por isso que eles avançaram no número de correntistas em relação aos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais, eles vão ganhar em relação a isso, é poder circular por eles mais intensamente recursos que hoje circulam por essa rede paralela, né, o Shadow Bank. Hoje já se equivale que no mundo quase metade de todo o capital circulante no mundo circularia por essa rede não bancária, né? Então você daria acesso a uma quantidade de dinheiro a mais que não circula por eles. No segundo momento, o banco também vai economizar muito dinheiro, especialmente dispensando trabalhadores, porque é exemplo do que as pessoas, nós fazemos quando usamos um aplicativo, nós fazemos um serviço que era feito pelo banco antes. Evidentemente que ela traz para nós várias comodidades, né? Você não precisa sair de casa para ir lá realizar um pagamento, né? Mas você guarda os seus recibos, seja na nuvem, seja impresso, etc. Você faz esse serviço. À medida que você possa utilizar o Pix para essa transferência, você vai eliminar mais serviços bancários. E aí eu me lembro, citei isso há poucos dias num debate acadêmico, a professora Liliane Segrini, da Universidade de Campinas, ela foi a primeira pessoa que eu tomei conhecimento que estudava o avanço da tecnologia no setor bancário. Eu estou falando isso no final da década de 80, quando assisti uma palestra dela, ela falava e fazia uma estimativa de que isso ia reduzir o número de bancários no país, que na época, se eu não estou enganado, em termos de número, se aproximava de 500 mil, que isso ia cair para metade, mais adiante, estimativa para um terço. Eu acho que é mais ou menos o que ela identificou. Você verifica que com os caixas automáticos, com os cartões de crédito, né, que são meios de pagamentos que foram utilizados nesse percurso, você já reduziu muito o número de bancários necessários para fazerem aqueles protocolos que eram feitos quando você precisava ir ao banco para fazer qualquer tipo de transação financeira. Então, você tem uma redução do número de trabalhadores, tem o ganho de acesso a essa rede não bancária que crescia. Os bancos tradicionais também têm interesse que essa rede paralela, rede não bancária, se bancarize, né? E aí nós entramos num outro assunto, que é o avanço da bancarização. O discurso que é feito pelo Pix e pelo Banco Central é que isso vai trazer uma enorme inclusão social. Eu tenho dúvida se isso vai se realizar nessa proporção, né? A inclusão bancária, né, fundamentalmente, embora alguma ela deva ocorrer, mas o que faz inclusão bancária é as pessoas terem renda, né? Se você tem renda, você procura o banco. Quem não tem renda, não procura o banco. Então, na verdade, quem tem o que o setor bancário tem interesse nessas plataformas digitais é capturar uma quantidade a mais de pessoas que se utilizam de meios tradicionais de pagamento ou meios modernos, como os bancos digitais, por exemplo, e não recorram a eles, né? Essa engenharia financeira que está por trás desse processo.
É muito interessante isso que você falou, porque, não sei se o termo correto seria esse, né? Mas uma espécie de bancarização forçada, né? Você vai, eu não sei, não tenho números, mas eu acho que há uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que não tem conta bancária, gente que vive da mão para a boca, inclusive empregadas domésticas que não são contratadas formalmente, que preferem receber o salário em dinheiro porque já tem que comprar comida e pagar coisa, água e luz, e vai na lotérica e paga em dinheiro. Eu imagino que esse processo de aumento da bancarização, ele faz parte de uma estratégia que não é nova, né? Se você joga mais gente dentro do sistema, você vai ter o quê? Uma pessoa... Hoje, acho que a Caixa é o banco que... Não sei se outros fazem, né? Mas você não precisa comprovar renda, porque até não faz muito tempo você abrir conta em banco não era uma coisa exatamente simples, né? Você tem que comprovar renda, endereço, tem que ter emprego. O banco quer ter certeza que se você não pagar, ele vai tomar alguma coisa sua ali para cobrir o prejuízo. E a Caixa, eu lembro que há muitos anos tem isso, né? Faziam até aquela propaganda lá, o carroceiro, né? O cara que recolhe lixo, papelão, ele entrando lá e consultando o saldo dele, geralmente conta poupança que não tem tarifa e as pessoas movimentam a conta poupança, não é uma conta corrente, porque aí teria... Mas eu acho que isso é parte de um processo, aí você vai me corrigir se eu estiver falando bobagem, em algum momento esse Pix, que hoje é um produto que está sendo oferecido, adere quem quiser, ele vai começar a funcionar acho que em novembro, mas eu acho que essa segunda etapa que você mencionou, provavelmente é que ele vai se tornar obrigatório. Em algum momento você vai começar a ter loja, ou banco, ou pessoas que só vão comercializar, só vão fazer transações por meio do Pix. E se você é uma empresa e você não aderiu, você já vai começar a perder cliente. Ou se você é um cliente que não tem, você não vai conseguir pagar. Mas isso, quando você inclui essas pessoas no sistema financeiro, o que, que vai acontecer depois? Você estava fora, o banco não sabe que você existe. Você entrou no sistema, então vamos oferecer um seguro de vida baratinho, vamos oferecer um plano de previdência privada baratinho, um cartão de crédito sem anuidade ou com uma tarifa diferenciada. E hoje você tem, inclusive, você mencionou aí o Google Pay, Apple Pay. Aqui nos Estados Unidos, quase todo o setor ele tem o cartão dele. Se você é cliente da Amazon, toda hora você recebe uma oferta ali para ter o cartão de crédito da Amazon. E se você usa o cartão de crédito da Amazon nas compras na Amazon, você tem desconto de 5 a 10% em cada produto que você compra. Starbucks, que é aquela rede de café que já tem no Brasil, tem o cartão de crédito deles ou o programa de fidelidade. Então você baixa o aplicativo no seu celular, você entra na loja, compra e você não usa o dinheiro. Você cadastrou, vinculou o seu cartão de crédito àquele aplicativo. Então você abre lá a tela do celular, a pessoa escaneia e aí você comprou pelo aplicativo, debitado no seu cartão de crédito. Só que ao usar o aplicativo, em vez de usar o cartão de crédito qualquer outro, eu estou ganhando pontos. Aí de tempos em tempos, lá você tem direito a um café, a um bolinho e não sei o quê.
É, o processo de fidelização e de milhagem, né? De obtenção de
exatamente.
Milhas.
Exatamente, a mesma coisa com o MEI, aquela coisa. Você pega e cria o MEI, que a pessoa tem um limite, acho que 60 mil reais por ano, era o último número que eu me lembro. Você pode abrir uma microempresa, microempreendedor individual, e aí você contribui para a Previdência. O governo usa, lógico, esse discurso, nós vamos incluir essas pessoas na Previdência, porque o INSS precisa de mais gente contribuindo, porque vai quebrar, não está funcionando, usa lá os seus mais variados argumentos, mas é uma forma dele incluir a pessoa e ele passa a ter uma arrecadação que não tinha antes, né?
Sim.
É sentido isso que eu falei, não?
Tem todo sentido, só que tem um conjunto de questões aí bastante expressivas para a gente comentar. Primeiro, processo de comércio, especialmente o comércio eletrônico, mas não exclusivamente, ele já se financiarizou numa proporção absurda. Você está citando os casos que são dos Estados Unidos, que vale para aqui, como da Amazon, que também está por aqui, etc. Mas vou falar da loja Gênesis, tem 60 milhões de cartões. A Riachuelo tem 7 milhões de cartões. A Magalu tem 5 milhões de cartões. Para você ter ideia do que isso está em curso. E é por isso que o Pix entra nesse circuito que você não está enxergando. Quer dizer, esse circuito, que é uma bancarização paralela, e embora eles dependam do banco tradicional lá na ponta do sistema, eles fazem circular interesses, negócios e uma vinculação e uma fidelização, basicamente. Né?
Mas muitas vezes eles podem criar o próprio banco, né?
Sim, não.
As financeiras, e não precisa do Bradesco, do Itaú. E eu vou citar um exemplo extremo aqui, porque depois eu queria que você comentasse. Vamos pegar, não estou acusando ninguém, pelo amor de Deus, estou só relatando que eu tomei conhecimento através da imprensa, como a gente costuma dizer. Você tem o caso da Odebrecht, nessa confusão toda da Lava Jato, que eles criaram um banco para lavar dinheiro, para pagar propina, para corromper pessoas. Não estou dizendo que isso está acontecendo e nem que vai acontecer, mas eu estou dizendo que dentro dessa modelagem você permite a criação de instituições oficiais que se prestam às mais variadas finalidades, ou não?
Sim, isso é um processo de financiarização de todas as empresas, de uma maneira geral. E esse é o processo que explica o capitalismo contemporâneo, onde a hegemonia financeira sobre a produção ela é cada vez maior. Nesse sentido, eu vou citar um outro caso, né? Eu acompanhando nos estudos sobre financiarização, os balanços e a apresentação de resultados da Globo, o mais expressivo era a rentabilidade com a aplicação do mercado de capitais, era quase R$1 bilhão, né? Ao contrário das vendas de comerciais e das outras atividades que ela tem, que ficavam num patamar de lucro líquido muito abaixo. A maior rentabilidade era financeira. Isso ocorre com todos os outros setores. Ou seja, a questão das finanças está imbricada em todas as outras atividades. E essa era a grande questão, de certa maneira, na política nacional. É difícil para que nós compreendêssemos de uma maneira intensa por que o setor produtivo no Brasil não reagia aos lucros altos da maneira que reagia antes. O vice-presidente do Lula, esqueci o nome agora.
O José...
José Alencar.
José Alencar.
Sim, eu repeti os discursos dele quanto juros altos, etc. O filho dele já não faz o discurso há muito tempo, porque todas essas empresas, mesmo do setor produtivo, incluíram na sua cadeia de rentabilidade, numa determinada parte, o investimento do dinheiro. E é comum que esse investimento, a rentabilidade dele, oferecesse ao final uma rentabilidade maior. Então, é por isso que é comum no Brasil que as Casas Bahia, que hoje fazem parte aí, junto com o Ponto Frio, da Via Varejo, ela tem um banco, a Banqueí, por exemplo. E é comum as pessoas dizerem que ela ganha mais com o banco, né, com a financiarização, com a venda do carnê, etc., do que propriamente com a comercialização dela.
Então, ela vende dinheiro e a pessoa ganha uma geladeira, uma TV de brinde.
Sim, e é isso. Por isso é que a gente tem que... Aí nós começamos assim a responder a questão original. Por que que o Pix, enquanto plataforma digital que cria facilidades para a utilização do setor financeiro, é rentável para os bancos e para todo o circuito da hegemonia financeira que a gente está vivendo? Ele permite a união, e aí isso entra no assunto que eu mais tenho me dedicado ultimamente, das plataformas digitais. Ele é uma plataforma digital. O Pix é um instrumento, é um pagamento instantâneo que se utiliza de uma plataforma digital. Ele é uma ferramenta plataforma digital, que vai atender os interesses de quem quer transacionar recursos financeiros, seja para fazer transferência inicialmente, mais adiante para fazer pagamento. Você, em pouco tempo, você vai deixar de ter emissão de boletos, você vai fazer o pagamento através do Pix, você vai tender a eliminar mais adiante também os cartões de crédito, porque não vai fazer sentido você ter cartão de crédito, você vai pagar pelo aplicativo de celular, né? E aí vale lembrar, a China praticamente não passou pela etapa da utilização do cartão, ela pulou essa etapa e foi direto para o mecanismo similar ao do Pix. Você utiliza o celular, o QR Code, para poder fazer qualquer tipo de pagamento, né? Isso já praticamente há mais de uma década, isso na China, né? Você não consegue utilizar, eu não fui à China ainda, mas você não consegue utilizar os cartões de crédito. Ainda existiam poucos, eles começaram a ser utilizados, mas menos. Então, se nós quisermos entender por que o banco abre mão, né? Os bancos tradicionais abririam mão, por que que eles estariam divulgando o Pix como algo interessante, na medida que isso representaria perda de receita com esse tipo de serviço de transferência? Nós começamos a entender dessa forma, né? Existe um conjunto de outros mecanismos de ganhos que vão vir junto dela, mas quem ganha no primeiro momento são as fintechs. As fintechs crescem nesse sentido, e aí os bancos tradicionais são obrigados a avançar nesse sentido, até porque os bancos tradicionais, alguns, começam a comprar a fintechs, tanto é que o Itaú comprou o XP, por exemplo. Esses processos de sofisticação do circuito financeiro crescem, e crescem em função do aumento da tecnologização, da digitalização e o processo que aí decorre. Outra questão interessante no Pix, e eles vão substituir as maquininhas mais adiante. São 2 milhões de maquininhas no Brasil. Você imagina um setor econômico hoje, basicamente, de produzir maquininhas e de dar manutenção e de arrecadar com elas, né?
Porque a loja que tem a maquininha do cartão de crédito ou débito, ela paga um aluguel em geral, né? Você tem aquela PagSeguro da Folha de São Paulo, que aparentemente você compra a máquina e não paga o aluguel, mas as administradoras de cartão cobram, né?
Elas têm umas disputas concorrenciais entre elas, algumas cobram mais e têm menor mensalidade, outras não têm mensalidades e cobram um pool maior em cada venda. Então, nas disputas concorrenciais entre elas, você vai encontrar diversos mecanismos de cobrança. O certo é que um pedaço da venda venda fica com a plataforma digital. Nesse caso é com a maquininha, né? Que é uma plataforma digital, mas tem um meio físico ali que, onde você liga. À medida que você use isso pelo celular, isso vai deixar de existir. Esse é um processo, esse processo nunca chega eliminando imediatamente o anterior. É um processo paulatino, né? Que você vai substituir. Nós não conseguimos, temos dificuldade na nossa memória de recuperar como é que vivíamos sem cartão de crédito lá atrás. A dificuldade de ter o acesso ao cheque. E aí você lembrou, foram criadas, e aí eu vou numa outra questão que você levantou com relação às dificuldades para ter acesso ao banco. Foram criadas diversas legislações pelos governos, não só pela Caixa Econômica, para obrigar a abrir conta mais barata. Mas os bancos tradicionais não cumprem isso. Ainda é muito complicado você abrir conta. Então, como é que você teve a maior inclusão bancária no Brasil? Com Bolsa Família. Uma das maiores inclusões bancárias do mundo vivido foi com Bolsa Família, porque as pessoas passaram a ter cartão de crédito, mas você também depois passou a ter outro. O caso agora da Bolsa Assistência, né, de R$600, você fez uma outra inclusão bancária muito expressiva. Tanto é que o Brasil tem um índice de bancarização que não é pequeno no mundo, né? A média no mundo está em torno de 50% de bancarização. Os países do capitalismo central, de certa maneira, ficam entre 80% e 90%. O Brasil está próximo de 60% hoje. É acima do que a Índia, que é em torno de 35%, 40%. A China é entre 60% e 70%. Então, nós temos um índice de bancarização relativamente alto, de certa maneira. Não existe mais possibilidade de bancarização, porque as pessoas que não têm renda não têm por que ter banco. Essas pessoas são aquelas... Eu sou filho de bancário, né? Meu pai trabalhou no Banco do Brasil, e ele dizia, mesmo sendo um banco público, a lógica da gerente já considerava que aquelas pessoas que não tinham renda eram lixo, né? Essa expressão não estava escrita em lugar nenhum, mas isso circulava entre eles. Então, por exemplo, o lixo, quer dizer, as pessoas que não tinham renda, que não faziam movimentação, você deixava o pior local, era aquele que ficava as maiores filas, etc. Os outros têm um estilo, têm personalité, têm aqueles outros atendimentos, né? Os excluídos, né, que a Sassen chama dos sobrantes no mundo, esse o sistema bancário não tem interesse em incluí-los ao sistema bancário, porque eles não têm renda.
É custo, né? Eles são enxergados como custo.
Mas quando você dá um cartão, mesmo que seja do Bolsa Família, tem gente que leva, espera 2 meses para acumular, para poder ir lá te retirar. E aí o banco, de cada valor daquele, aquilo somado, ela fica com a quantidade de dinheiro durante 1 mês, 2 meses, utilizando aquele
recurso. Está aplicando, claro.
E faz as utilizações que faz todo o banco. Afinal de contas, o banco é o instrumento mais tradicional da história do capitalismo, fundamental para o funcionamento do capitalismo. E o papel dele é um único, fazer intermediação. De quem tem dinheiro para quem precisa de crédito. Ele ganha nessa etapa de intermediação, né? Ele paga um determinado valor de juro a quem ele pega e paga... e recebe de quem pega com ele um valor maior e fica com essa diferença que não é pouco, né? E é por isso que os bancos cresceram em todo o mundo. Mas para nós termos uma ideia do que nós estamos falando a nível global, porque essa é uma outra questão, né? Porque o Pix, em termos de plataforma, ele vai permitir, num segundo momento, uma transação financeira internacional. E tem uma outra vantagem. O TED e o DOC tinham um limite. O Pix... Ele vai permitir a transação de qualquer valor, a não ser que o banco faça a limitação. Aí o Banco Central diz que esse é um problema de cada banco. De fazer hoje, o Banco Central já está meio apavorado, né? Eu já tenho visto algumas declarações de diretores dizendo que os bancos talvez sejam obrigados a impedir que transferências maiores sejam feitas de noite, etc. Ou seja, um mecanismo, um mecanismo parecido com o que você tinha antigamente.
Impedir que seja feita de noite? Por quê?
Não é impedir que seja feita, tem limite. Hoje já é assim. Você não faz
Você tem que cadastrar, né? Você tem que cadastrar. Essa conta aqui eu posso fazer e o banco autoriza. Sim, para essa conta você pode transferir 10 mil, 20 mil, 30 mil. O que passar disso você tem que falar com o gerente ou fatiar a transferência.
Não, mas dependendo dias, do... Né? Dependendo dos horários aqui no Brasil, você não pode fazer transferências de valor maior que seja de noite. Você não pode retirar na maquininha. Na maquininha, embora tenha limites, quando se você quiser tirar mais de 2, 3 mil, você tem que avisar o gerente. Isso. Mas mesmo de noite, o máximo de limites, alguns bancos são R$500, são R$300 para evitar aqueles
jogos. Às vezes a gente tem que fazer pagamento no Brasil aqui, você entra no site do banco, não consegue nem agendar. Já aconteceu aqui, não sei se porque é o banco nos Estados Unidos, você tem que esperar o dia seguinte, o sistema bloqueia. Eu não consigo fazer a operação naquele horário da noite. Tem que amanhecer e fazer a transferência.
Pois é, A alegação para isso é a possibilidade de você estar sendo assaltado e aí as pessoas levam em banco, né? A saidinha de banco. Isso foi muito comum, pessoas conhecidas que sofreram essa situação.
É, mas eu estou falando, esse exemplo que eu estou dando é operação pelo computador.
Se abre mas é pelo computador também, eles consideram que é a hora de que o hacker mais atua nesses momentos, né? E o setor de segurança do banco teria limitações. Então, eu quero dizer com isso que você passa a oferecer ao grande irmão, né, vamos lembrar lá do George Orwell, uma capacidade de controle absoluto sobre todos esses processos. Né? Você tem o direito de depositar o dinheiro no banco. A partir de então, ele tem o direito de estabelecer as regras do que vai funcionar. O Banco Central diz, eu criei uma plataforma, mas os bancos podem, a partir dessa plataforma do Pix, que é uma plataforma digital, criarem os seus mecanismos e os seus limites a partir disso que está aí. Evidentemente que no meio disso você tem uma disputa concorrencial que vai estar colocada, né? E aí você tem os mais diferentes. Nós temos que compreender essa plataforma como você está oferecendo, é como se fosse uma estrada para você se deslocar. É uma logística, é uma infraestrutura de logística, só que digital, para essas transferências de recursos. Isso permitirá, num segundo momento, uma facilidade muito mais que a de transação internacional de dinheiro que já tem, que nós, mortais, não sabemos como é que é feito com tanta facilidade, né? Eu, quando tive um período em Barcelona, fazendo uma etapa do meu doutorado, por exemplo, a dificuldade para receber dinheiro era enorme por lá, né? Eu tinha que utilizar aquela União que faz as transferências, etc. E não era simples. Eu passei em torno de 4 meses fora, então não era suficiente para chegar a ter uma conta em banco lá e poder fazer essa transação. Então, o Pix vai permitir, o Banco Central já fala abertamente, ele vai permitir, no segundo momento, essas transações internacionais em diferentes moedas. Então, o que está em curso, por isso é que eu me refiro ao Pix como uma etapa, é algo muito maior. E o que me chama a atenção, Carlos, você sendo jornalista, eu acho que essa notícia está passando com menos importância do que devia, e não é difícil compreender por quê. Eu desconfio que nenhum outro aplicativo, dentre todos que nós conhecemos, tenha tido uma quantidade de usuários captados em tão expressiva quanto o Pix em 5 dias. Foram 25 milhões de cadastros. Eu acho que é uma das maiores, se não for a maior, captação de usuário para uma plataforma digital, compreendamos dela o que seja, em tão curto espaço de tempo. Né? Evidentemente, você tem plataformas digitais com dezenas de milhões de usuários, mas nunca numa captação nesse expressivo. E sem saber exatamente o que é, porque eu não acredito que essas 25 milhões tenham a dimensão de tudo que significa o Pix. Isso mostra para mim uma outra questão que é muito importante. O poder de comunicação que o sistema financeiro conseguiu diante da mídia comercial e dos seus mecanismos de comunicação. Porque você se credenciar a algo que você ainda não sabe exatamente o que é, significa, porque as pessoas sabem, não, vai facilitar a transferência, eu não vou pagar TED DOC, etc. Mas isso é pouco para você fazer o seu cadastro. E a pergunta que também resta é se eles perderiam receita por isso, por que os bancos divulgaram tão intensamente para seus clientes que devessem fazer esse cadastro das suas chaves nos bancos? Porque eles imaginam, a partir disso, obter uma fidelidade. Mesmo que essa chave te permita depois, se você trocar de banco, levar a chave para outro banco e fazer a chamada portabilidade, que já existe na conta corrente no Brasil, da mesma forma que existe para celular, você pode levar o seu número e mudar de operadora, você vai poder fazer com o Pix também. Mas os bancos sabem que, na medida que as pessoas fazem um cadastro do Pix naquele banco, ela cria, nem que seja mentalmente, uma relação de proximidade maior com aquele banco. Especialmente se ela cadastrar as 3 chaves a que cada pessoa terá direito. A chave que é vinculada ao seu e-mail, uma outra que é vinculada ao seu telefone, a outra, o número de telefone, e a terceira que é vinculada ao seu CPF. Essas são as 3 que cada pessoa pode fazer. Então, isso é muito expressivo. 25 milhões é um número extraordinário que mostra o poder do setor financeiro diante da sociedade. E eu acho também que mostra, de certa forma, um certo fascínio das pessoas diante da tecnologia, diante da ideia de progresso, de facilidade que ela te traz, de certa maneira, de um lado, mas te leva de outro.
Isso que você falou é interessante, porque me leva a uma outra pergunta que tem a ver com um livro que, enfim, as pessoas não sabe, mas a gente se conhece há muitos anos, né? Principalmente porque somos campistas, né? Somos de Campos dos Goytacazes e a gente se conheceu numa viagem que você fez a Angola quando eu morava lá. Mas a gente trocando aqui mensagem, estava comentando sobre um livro de uma autora aqui que foi entrevistada naquele documentário O Dilema das Redes, de documentário que está provocando aí bastante debate. Mas a pergunta que me leva é a seguinte: quem é que vai controlar essas informações todas? Que você tem hoje o Google, cujo um dos sócios já declarou publicamente que gostaria de ter o controle de toda a informação do mundo, que todas as informações que circulam pelo mundo estivessem circulando de alguma forma pela plataforma. Essas informações do Pix, eu não sei, elas vão estar concentradas no Banco Central, e aí você tem o presidente do Banco Central, que é um executivo do mercado financeiro, que daqui a pouco ele vai embora, porque vai mudar o governo, ele vai receber uma proposta, mas ele tem acesso a todas as informações, e essas informações que cada banco tem, e que hoje, na verdade, não é tão simples você acessar, precisa quebrar sigilo bancário, é uma confusão danada, decisão judicial, com o Pix, o que eu entendo pouquíssimo desse mecanismo, vai estar tudo ali. Cada banco vai ter aquelas informações de todas as transações dos seus clientes, e isso vai estar sendo armazenado e está sendo transacionado e circulado pelos servidores do Banco Central. Aí, em algum momento, eles vão fazer uma parceria com a Amazon, que já oferece uma série de serviços. A Amazon, que inclusive tem servidores que armazenam informações do governo dos Estados Unidos. É uma coisa que muita gente não tem noção. Acho que a Amazon é só aquele site bacana que vende livro abaixo do preço que ele foi fabricado, né, para quebrar as livrarias pequenas. Também as pessoas não pensam muito nisso. Mas quem é que vai controlar essas informações? E aí me leva àquela outra questão, que é o livro que eu falei, que seria A Era do Capitalismo de Vigilância, da, eu nem sei se pronuncia assim o nome, né, da Shoshana Zuboff. É, que ela é entrevistada no documentário, e ela tem um livro enorme que eu estou lendo aqui, muito interessante. Em determinado momento, ela, citando outros autores, fala que nós não somos mais a matéria, não somos mais o produto, né? Aquela história que o Google, quando você não sabe, o Facebook, você está navegando nessas plataformas, não paga nada, você não sabe o que é de graça, quando você não está pagando, você é o produto, né? Você está sendo vendido. E ela vai um pouco além, falando que nós somos mais do que o produto, nós somos a matéria-prima, produto cru, básico ali, que está sendo triturado, manipulado e ofertado o tempo todo. Esse Pix, ele faz parte desse capitalismo de vigilância, e a gente tem agora tudo, né? A gente está aqui conversando numa plataforma Zoom. Eu não sei por onde está passando essa informação, estão guardando em algum lugar e um dia vão usar contra mim, certamente, para me enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Mas quem é que está recebendo isso? Como é que esse Pix, né, essa plataforma de financiarização aí, se encaixa em todo esse conceito do capitalismo de vigilância? E eu quero só dar um outro dado, que é antigo, acho que tem até num documentário aí sobre o chamado Inside Job, que ganhou o Oscar, sobre a crise financeira de 2008. E tem um outro documentário também do Noam Chomsky, né, que fala, ele dá números mostrando que a indústria financeira vem aumentando a participação no PIB mundial de forma absurda, né? Começou muito com os governos republicanos aqui nos Estados Unidos, principalmente o Reagan, que deu um impulso muito grande, foram relaxando a legislação, deixando os bancos fazerem coisas cada vez mais absurdas, sem muito controle, deixando a rédea solta. E aí deu aquela crise imobiliária de 2008, uma quebradeira geral, e depois os governos socorreram, lógico, né? Os ricos, sob o argumento de que se não socorresse, os pobres iriam morrer, ia ter uma crise muito maior.
Grande demais para quebrar, né?
É, exatamente. Então, como é que se analisaria, amarraria as pontas dessa confusão toda que eu fiz aí?
Bom, Carlos, eu vou deixar a referência ao capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff por último, para a gente tocar em outros assuntos relativos à plataforma digital, e vamos continuar na questão financeira inicialmente. Você tem um aumento progressivo do volume de depósitos nos bancos em todo o mundo. Na década de 90, você tinha em torno de 25% do PIB do mundo estavam depositados nos bancos. Em 2000 tinha chegado a 32%, em 2015 ou 16 já chegava aproximadamente 50%. Ou seja, esse processo cresce, né? E o mesmo volume percentual aproximadamente de crédito que tem no mundo. Você tem hoje em torno de 40 mil bancos no mundo, mas efetivamente bancos importantes em termos da economia global seriam 29 bancos. Isso aí tem um conjunto enorme de estudos. O do próprio FMI e a organização chamada pela sigla FSB, o Comitê de Estabilidade Financeira do G20, ou seja, dos donos do dinheiro, os 20 países mais ricos, tem um organismo que tenta ver o que, que pode trazer uma instabilidade parecida com o que tivemos lá em 29, em 73, em 2008, por exemplo. E uma das coisas que esse órgão tem dito é que com as big techs, com as plataformas digitais, você tem um risco enorme de uma instabilidade financeira no mundo, que há que se ter cuidado com isso. Desde 2017, eles vêm insistindo isso nos seus relatórios, de que essa instabilidade, esse risco iminente, cresce com essa rede não bancarizada e com outros mecanismos. Bom, eu estou te dizendo que tem 29, são os bancos maiores. Entre os 29, aqueles que têm o maior valor de mercado, e valor de mercado é diferente do valor depositado, o valor que o mercado dá àquela marca, àquele banco, né? Aqueles que de maior valor de mercado no mundo estão em torno aí de 300 bilhões de dólares. Isso é pouco em relação a um tema que eu tratei no meu livro, A Indústria dos Fundos Financeiros, Potência, Estratégias e Mobilidade no Capitalismo Contemporâneo, que nós lançamos no ano passado, que mostra que a indústria dos fundos financeiros, que corre em paralelo aos bancos, à medida que as gestoras dos bancos financeiros são em grande parte os bancos, só o BlackRock, que é americano, ele tem patrimônio em ativos no mundo de 7,5 trilhões. Ou seja, um único fundo financeiro possui ativos no valor equivalente a 5 vezes o PIB do Brasil, que é a 8ª economia do mundo hoje. Já foi 6ª, né? Então, para nós identificarmos, o volume de recursos financeiros movimentado no mundo hoje está em torno de 400 trilhões de dólares. Isso é equivalente a 2,5 vezes o PIB global. Ou seja, o valor real da riqueza real o valor de mercado, o capital fictício de papéis criado em relação a isso é 2,5 vezes maior que isso. Isso ajuda que nós também compreendamos qual é o papel do PIX nisso, ao articular o mercado financeiro, os fundos de pensões, as empresas de seguro, as auditorias que compõem o circuito financeiro global. Então, você tem com o PIX, né, ou com outros mecanismos de outras plataformas digitais que existem nos Estados Unidos, na China, na Europa, né, na União Europeia, etc. É uma tentativa de verificar quem tem renda que ainda não utiliza o setor bancário e que possa vir para o setor bancário. Segundo é criar facilidades dentro de uma lógica neoliberal, né? O que, que eu estou chamando de neoliberal? É a ideia da desregulação que nos levou à crise financeira do subprime em 2008. É de dizer o seguinte: governo, saia desse setor, deixa que o mercado toma conta. É mais ou menos isso que nós temos no setor de tecnologia hoje. Só a Apple sozinha vale 2 trilhões de dólares. Ou seja, a Apple sozinha vale 1,5 vezes o Brasil, uma única empresa. E elas, o Google, o Twitter, o Facebook, eles controlam o que o Trump pode falar ou não falar e não aceita que o governo faça nenhum tipo de regulação. Então, a lógica reinante que você tem desde do Riga, da Tatia, etc., é de você desregular o setor. Esse, de certa forma, é o ponto positivo do PIX no Brasil, a despeito de que o controle dos presidentes dos bancos centrais seja de pessoas que vêm do setor financeiro e dos bancos privados, ele foi criado por mecanismo pelo Estado. E aí tem responsabilidades maiores pelo Estado. Mas aí não me surpreende que na semana de lançamento o diretor responsável por isso do Banco Central tenha dito o seguinte: ó, nós criamos essa ferramenta e agora o mercado que cuide de inovar em relação a isso. E ele mesmo diz: e precisamos ter cuidado porque essa inovação nos traz um desafio enorme de regulação. Nós não sabemos como vamos fazer isso. E aí é interessante...
Aquela máxima é a seguinte: a lei vem sempre depois do crime, mas acho que é a primeira vez que você tem um governo que está oferecendo a possibilidade, ó, vão lá, se vocês começarem a praticar algo errado, aí a gente vai ver como é que resolve isso, né? Mas sim, uma iniciativa do governo, que é...
é o órgão regulador. O órgão regulador que oferece o mecanismo, a plataforma, a avenida para vocês trafegarem...
Assim, abriu depois... a caixa de Pandora.
É isso, exatamente. Então, é isso que está em curso. Se nós compreendermos isso, nós vamos compreender. Por isso que eu digo o seguinte: o PIX é uma etapa, né? Não adianta querer olhar só com uma fotografia para esse momento o que, que ele vai significar. Embora no plano individual seja isso que nós façamos. O que, que isso vai facilitar na minha vida? Isso vai reduzir algum custo? Então, ele é positivo. Mas é preciso observar o processo histórico, porque veio antes e o que veio depois. Nessa linha...
O interessante é que você falou isso, que tem meio efeito manada, né? Você mencionou aí, 25 milhões de pessoas se cadastraram no Pix aí nos últimos dias. Você tem um efeito manada. Se você tem 25 milhões de pessoas fazendo uma coisa, você consegue controlar. Agora, se tem uma pessoa, como eu, fazendo uma pergunta chata e uma outra pessoa como você dando resposta que eles não querem que sejam dadas, aí eles começam a se preocupar com algumas pessoas. Mas o que importa é o efeito manada, né? Porque você, qualquer mecanismo de segurança pública, um futebol, Copa do Mundo, você sabe, você tem 15 mil pessoas aqui saindo do estádio, você sabe como é que vai operar. Agora, se você tem um cara ali que está disposto a cometer um ato terrorista, a coisa fica mais complicada, que você não tem como prever a ação individual, né?
Por isso que quando você observa o processo histórico, né, você tem mais facilidade de ter uma interpretação dessa totalidade, não no plano individual. No plano individual, vai ser quase impossível você evitar o PIX. Da mesma forma
porque eu vou ficar de fora.
O sistema não vai funcionar. Da mesma forma que quem reagiu dizia que não ia utilizar a máquina do banco para tirar dinheiro, que ia no caixa para não tirar o emprego do caixa. Da mesma forma que você resistia, que não ia pegar o cartão de crédito. Da mesma forma que você dizia que não ia para o home bank. Da mesma forma que você dizia que não ia para o app.
Lembra, né, quando lançaram o e-mail? Eu lembro de uma matéria na revista Exame, um cara dizendo, vai ter um dia em que todo mundo vai ter um endereço de e-mail e vai usar e-mail. O e-mail hoje é uma coisa do passado, né? Você tem mensagem instantânea, que é o que todo mundo usa. E-mail é uma coisa mais formal, quase como se fosse uma carta, né?
Sim. Agora, nós ao compreendermos isso, eu não estou dizendo que não há que se lutar contra esses mecanismos que nos tiram direito e nos inserem num sistema do qual você não tem controle, né? É o, mais ou menos o que está permitindo o avanço da tecnologia, a dominação tecnológica sobre o setor financeiro, sobre o setor da política, que são os dois setores.
E o setor público, né? Você compartilhou outro dia aí no seu blog, depois eu vou deixar inclusive o link aqui para as pessoas acompanharem. As big techs estão financiando basicamente o Joe Biden na eleição que vai acontecer agora, já está acontecendo, né? Mas a data oficial é dia 3 de novembro. Então você tem lá a Alphabet, né? Que é a empresa mãe, que é dona do Google, você tem Apple, você tem essas outras, Facebook também, não sei se, não me lembro agora se apareceu naquela lista que você compartilhou.
Sim, apareceu.
Mas eles estão colocando dinheiro no Biden, e aí eu até, trocando mensagem com você, falei, não é porque eles acham que o Biden é um bom candidato, não é porque eles acham que o Trump é um cara misógino, racista e que fala esses absurdos todos. É porque o Biden é o cara que vai, provavelmente, garantir que esse controle, esse domínio, essa expansão do que eles pretendem, aconteça de uma forma mais suave. Eu não sei exatamente por que não querem uma reeleição do Trump, mas não é porque o Trump é tudo isso que eu mencionei. Certamente não é esse o motivo, né?
Não é. E aí você me dá uma chance de a gente entrar para chegar lá na Zuboff, no capitalismo de vigilância, e a gente avançou um pouco para isso que eu chamo capitalismo de plataforma, que para mim está num patamar acima do capitalismo de vigilância. As big techs, quando nos referimos a elas, a gente fala da GAFA, né, que é do Google, da Apple, do Facebook, da Amazon, mas também da Microsoft. São as cinco maiores. Né, estão entre as empresas que mais cresceram no mundo na lista do top 100 do Financial Times durante a pandemia. Né? Elas cresceram aí alguns trilhões de dólares nesse processo. Né? Porque por elas passam essa riqueza que nós não estamos referindo. O Pix, você vai utilizar o Pix através do aplicativo do banco. E o aplicativo do banco ele é baixado a partir de uma loja do Apple Store ou do Play Store da Google, por exemplo. Né? Então, para nós identificarmos que por ela, por essas plataformas raiz, como eu chamo, é que circula todo esse processo, que vincula o sistema financeiro à tecnologia. E por isso essa nomenclatura que a gente chama de fintech, fintech de financiarização e tech de tecnologia. A junção dessas duas questões nos traz ao capitalismo contemporâneo. O capitalismo contemporâneo, que é hegemonicamente financeiro cada vez mais, quer dizer, menos ligado à produção, né, e mais ligado à finança, ele cada vez mais é apropriado por esses mecanismos digitais das plataformas digitais. Ela estabelece uma infraestrutura que que liga o cliente que demanda a quem produz. É o caso da Amazon. Está pendurada nela um conjunto, através do que é chamado de uma plataforma de um shopping virtual, do Marketplace, um conjunto enorme de vendedores. A Amazon, que se instalou oficialmente no Brasil em janeiro de 2019, ela já possuía no Brasil algumas dezenas de milhares de vendedores, de lojistas nas suas plataformas, no seu Marketplace. Hoje, a Amazon tem 62 mil lojistas cadastrados ali dentro, né? Ou seja, pessoas que compram e vendem ali dentro, e ela fica com um percentual desses valores. E é por isso que elas cresceram tanto. E na medida que elas crescem tanto, e na medida especialmente que o Facebook e o Google se apropriam de informações num volume extraordinário, né? Você se referiu a isso como a vigilância da Zuboff, e eu me refiro a essa questão como uma espécie de os dados se transformaram na commodity dos tempos modernos. Né? Ela virou uma mercadoria em massa. Você apropria isso. E é interessante que nós poderíamos referir a George Wells quando falava do grande irmão lá atrás, né? Ou poderíamos nos referir ao panótipo digital, que poderia ser também uma referência ao que o filósofo francês, que agora me foge o nome dele, absorvia. Naquela época, a ideia do panótipo é a ideia de uma pessoa tomando conta de todos os prisioneiros no alto de uma torre. Esse sistema das plataformas digitais, ao apropriar dos seus dados, você tem um panóptico digital, a capacidade de olhar todo mundo, no mundo inteiro, com uma grande diferença. É que você voluntariamente oferece os seus dados nessas plataformas. Você sabe que está sendo vigiado. Quando nós estamos aqui, nós estamos sendo vigiados, esses dados apropriados, não exatamente para procurar o que Carlos e Roberto querem falar, mas as plataformas e os big data, os algoritmos e a inteligência artificial que são treinadas, elas vão permitir dizer como é que é Roberto e Carlos quando conversam entre si, quando conversam com outras pessoas. E aí você permite não só identificar potencial de compra, né, que é o que interessa no primeiro momento para fazer mais dinheiro, o que você tem interesse, o que você navega, o que você procura, né? É por isso que o Facebook ganha com publicidade, o Google ganha com publicidade a maior parte da sua renda, que é a publicidade direcionada, que mata a televisão aberta, que oferece uma propaganda para todo mundo. No horário comercial, a Globo, um anúncio de 30 segundos no horário nobre custava R$300 mil há uns 5 anos atrás, para atingir um público que ninguém sabia quem é. Com um centésimo disso, o Google atende quem tem determinado produto, fazendo a sua propaganda.
Eu acho que até a Zuboff menciona a necessidade de uma regulação para ontem, para o mês passado, porque eu vi outro dia uma postagem de alguém que o Facebook estava transmitindo um jogo de futebol ao vivo, e a pessoa até questionou, mas como é que pode? As TVs se matam no Brasil para conseguir comprar os direitos de transmissão, e você tem uma empresa.
Não, eles estão comprando.
Tudo bem, elas compram os direitos, mas é uma plataforma, é uma coisa que está na internet, não tem os custos de operação que uma emissora de televisão tem com a equipe, o cara vai lá, compra, e de certa forma, eu não sei se é uma concorrência desigual, mas eu acho que algum tipo de legislação específica em relação a isso.
Globo fazia concorrência igual com alguém?
Não, ela comprava e engavetava para o outro. Ela não exibia e não deixava o outro exibir.
Então, isso é um processo.
Eu sei, mas o erro de um não justifica o do outro, né?
Não justifica. Só estou mostrando como é que isso está num patamar maior. Você não tem um dominador num país, você tem um dominador global. É disso que eu quero dizer. A segunda questão que é importante em termos aí de jornalismo esportivo, né, ou transmissão para você identificar, é que hoje quem produz, hoje grande parte disso são as federações que produzem. Ela tem suas equipes de televisões, ela transmitem
e licenciam.
E ela vende o direito. Não é mais a televisão que tem lá aquele monte de câmera, tem os speaks, né? O jornalista. Ou o jornalista pode pegar a transmissão no Facebook e ele comenta em cima disso, né? Se for o caso. Ou utiliza os comentários que eles têm ali dentro. No Brasil, o Facebook já transmitiu o jogo do Flamengo, por exemplo. Né? A Globo está perdendo. Hoje vai ter o jogo da seleção e não será transmitido pela Globo. A Globo já abriu mão de alguns campeonatos. Aí nós entramos aí numa outra discussão, mas vamos voltar para a Zuboff.
Vamos voltar para
a
Zuboff.
Porque, embora isso tenha a ver com a Zuboff e a utilização. O Facebook tem o Watch, que é só para transmissão de vídeos, né? Da mesma forma que você tem no YouTube, você pode fazer a transmissão ao vivo, né?
E já está testando aí uma moeda também, né? Uma forma de pagamento.
Também, está tentando ser regularizada, porque a moeda dela precisa ter autorização dos bancos centrais. Essa é uma outra etapa, porque esse é o papel do Estado, fazer esse tipo de regulação. Você não vai poder poder lançar uma moeda sem essa autorização do Banco Central. Né? É por isso que elas vão financiar os políticos. Né? E aí nós entramos numa outra. O que, que eu, nós citamos? Que a apropriação de dados, que vira uma commodity, ela vira uma propriedade que tem mais valor do que a propriedade de um imóvel, por exemplo, de uma terra. Porque ela te possibilita outros ganhos extraordinários e a nível colossal e a nível global. Né? É algo chamado de intangível, mas não é completamente intangível, porque para você guardar esses dados, você precisa de equipamentos físicos. Né? São 2 milhões de quilômetros de cabo espalhado pelo mundo para transitar essas informações. Para guardar essas memórias, você precisa de equipamentos que são instalados em algum lugar físico. Né? Então, as plataformas, elas são digitais e trabalham com um sistema informacional intangível, né? Ele é algo que aparentemente é abstrato, mas ele sempre vai estar conectado a alguma coisa que é físico e real e que existe para sustentar essa circulação de informações, entre ela a informação do que é dinheiro. O dinheiro cada vez vai ser menos dinheiro físico, que cada vez mais vai ser uma informação. Aliás, já é hoje. Eu pergunto para as pessoas, quanto de dinheiro do teu salário passas pelas suas mãos? E as pessoas há 3 anos me falavam, 20%, 25%, 30%, hoje falam 10%, 5%, se tanto. Né? Depois da pandemia, então, praticamente tem gente que já não viu dinheiro há 2 meses, mesmo tendo bons salários, muitas vezes não viu o dinheiro. Então, a outra dimensão, e aí nós vamos entrar na questão do Trump, é a utilização desse conjunto enorme, dessa mercadoria chamada dados, e de permitir conhecer você em interação social, tem um poder político extraordinário, de decidir por você, você imaginando que é você que está decidindo. E aí vamos lá, como é que eles trabalham com isso? Isso não é novidade do Trump, isso foi usado pelo Obama já, isso foi usado pelo Macron na França. Muito fácil, os algoritmos não precisam ser muito treinados, nem precisa ter muita sofisticação de aprendizado de máquina, nem de inteligência artificial, por exemplo, para você identificar quem são os dois grupos antagônicos, os dois extremos. E na política, você interessa agarrar o miolo. Então, por exemplo, o Trump, né? A direita e a extrema-direita, ele sabe quem está com ele, ele sabe quem nunca estará com ele. O jogo é jogado no meio.
Não é à toa que o Centrão graça no Brasil, né?
Sim, isso é histórico. Isso é na democracia liberal ocidental há muito tempo. E se você observar, nas 2, 3 últimas décadas, as eleições no mundo são decididas por 2%, 3%. Pega todas, aí faz um mapeamento das eleições na Espanha, na França, você vai observar que o percentual não ultrapassa 10% essa diferença. E aí quando você identifica quem são essas pessoas, quem tem posse dessas informações, ela pode utilizar desde para uma abordagem pessoal, que foi como o Macron fez, equipes enormes que visitavam as casas dessas pessoas indecisas, como, por exemplo, você identificar nichos de pessoas nas suas bolhas para ter uma mensagem direta para ela. E aí eu pessoalmente já conversamos sobre o livro Os Engenheiros do Caos, do francês, embora hoje atuando no Centro de Pesquisa da Itália, que é o Giuliano da Empoli, o Engenheiro do Caos, que é o livro dele. Ele descreve esse processo, né, do que ele chama da tecnopolítica, onde a utilização desse recurso, quando você conhece as pessoas a partir dos seus dados, você permite uma manipulação que praticamente extingue aquela ideia da democracia ocidental, dos contrários combaterem, você ter alternância de poder e etc. O mecanismo das redes permite isso, as redes sociais. O dilema das redes, o filme, ele trata dessa questão. E é disso que a Zuboff se refere. Quer dizer, na medida que você é controlado a partir dos seus dados, e aí eu vou citar o filósofo coreano Byung-Chul Han, né, num livro muito interessante, pequenininho, chama-se A Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Ele, inclusive, faz referências aqui ao George Wells, nessa história do Grande Irmão, e diz que não é exatamente uma vigilância como se você fosse um preso, porque você voluntariamente oferece os seus dados ao participar desse jogo, como nós estamos participando aqui. Você está oferecendo os seus dados, você sabe que você está. Ao contrário do panóptico falado por Foucault, né? É um sistema de hierarquia e de controle absoluto que você tinha durante todo o tempo.
Mas qual é a opção? A opção é não ter, né?
Não ter.
Porque você pode ver, você entra em vários sites de notícia, aplicativo e tal, logo abre lá uma janela, aceita cookie, aceita isso, aceita. Se você disser não, o troço fecha.
Fecha.
Então, ou você aceita ou você não participa.
É, aí o Carlos, é que nós chegamos, então, na grande discussão. Esse é o papel do Estado.
Então, deixa só te dar um exemplo aqui. Você acha que essa, não perde esse raciocínio, não. Esse exemplo dessa financiarização, dessas fintechs, ela, de alguma forma, pelo que eu estou observando, é uma espécie de escravismo moderno. Vou te dar um exemplo muito objetivo. Nós somos aí de Campos, os Goytacazes, uma região de cana-de-açúcar, de muito trabalhador, né, rural, cortador de cana, uma região que luta até hoje para se desenvolver, nunca conseguiu atrair indústria. Você tem uma população aí universitária por conta da universidade que foi criada pelo Darcy Ribeiro. Mas é uma cidade que luta, né, porque essa monocultura da cana-de-açúcar tem uma carga enorme aí nessa região do Norte Fluminense, e você me corrija se eu estiver falando bobagem, que eu morei muito pouco tempo aí em Campos. Mas o que aconteceu? Eu, quando eu trabalhava em jornal aí, meu primeiro emprego foi no jornal A Cidade, eu era repórter, e era comum ter aquelas fiscalizações do Ministério do Trabalho, que iam para alguma fazenda, porque tinha lá trabalhador em situação análoga à de escravo. O que que era? O cara ia lá para Sergipe, Maranhão, botava um monte de trabalhador rural no ônibus, ia para Campos, e o cara chegava já com uma dívida. Ele tinha que pagar a passagem, a alimentação dele era descontada, a hospedagem dele era descontada, então ele ficava trabalhando e a dívida só aumentava. E você tem um fenômeno recente, que são esses aplicativos aí de comida, né? iFood, que é o próprio Uber, e eu tinha visto há pouco tempo que esses aplicativos começaram a antecipar receita. Quem vai trabalhar nesse aplicativo? Porque está ferrado, não tem emprego. Ninguém vai trabalhar de entregador de alimento por opção, eu acho, né? Sem nenhum demérito à profissão e ao trabalho, né? Mas aí você começa a ver que esses aplicativos começam a antecipar renda, ou seja, o cara está desempregado, se cadastra no aplicativo, começa a trabalhar, ele não tem dinheiro nem para comer, ele está levando comida para alguém, não tem dinheiro para ele comer. E aí ele começa a antecipar uma receita dele, ou seja, ele já começa a trabalhar com uma dívida. Então ele está lá trabalhando, entregando comida, e a dívida dele só cresce. Ele não tem renda, é uma escravização moderna de alguma forma. Faz sentido? Eu falei bobagem aí com essa comparação?
Não. Você trouxe elementos fazendo um resgate das nossas origens sobre o que nós poderíamos chamar hoje do neoescravismo. A máquina da dívida é uma forma moderna que você tem de escravizar as pessoas. Né?
Você não precisa do capataz chicoteando o cara. Você tem um aplicativo e ele está ferrado ali.
Sim, ele vai trabalhar ao mesmo tempo. O aplicativo toma conta dele o tempo todo, é o capataz que vai ficar batendo nele. Né? Os entregadores que me entregam as compras que eu faço por delivery, eu sou avisado pelo e-mail antes do interfone do porteiro me avisar que chegou. Porque, e aí nós temos um livro, o filme Você Não Estava Aqui, que mostra a realidade de um entregador. É um filme que mostra a vida de um entregador, né? E aí mostra como é que você tem esse controle georreferenciado de onde ele está, né? A velocidade com que ele leva para entregar.
Na Inglaterra, né? Do Ken Loach, o filme.
Isso, o mesmo autor do Daniel Blake.
Isso, e o argumento é, você não é um empregado, você é um parceiro, você é um empreendedor.
É um empreendedor. Sim, é essa a realidade que nós vivemos, e aí eu vou insistir no encontro, Carlos, no encontro das duas grandes questões, da tecnologia, a dominação da tecnologia e da financiarização. A financiarização produz a máquina da dívida que força você a acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar 14, 15 horas fazendo as entregas para poder quitar suas dívidas e conseguir sobreviver, né? E do outro lado, você precisa de uma máquina que vai fazer o taylorismo digital, vai estar o chicote, né? Aí podemos lembrar do Charles Chaplin no Templo Moderno, que tinha um capataz tomando conta dele, né? Você hoje tem o celular georreferenciando, né? O Google te dizendo aonde você está naquele momento, para onde você foi, você compra, a transportadora te oferece o rastreador, né?
O Carlitos era triturado nas engrenagens da máquina e o trabalhador moderno é triturado nos algoritmos da rede.
Da rede, no meio do celular, né? Poder você fazer uma imagem do celular, né? Ele sendo dominado. Essa dominação, o encontro da dominação tecnológica com a financeira determina a dominação política dos tempos modernos e nos traz a essa pré-barbárie que nós vivemos do QAnon, né, das teorias conspiratórias e das bolhas. E aí é uma outra questão que se utiliza das plataformas digitais. Esse meio de atração das pessoas para formar as bolhas é muito interessante. E eu assisti ontem a entrevista que você fez, eu não vou me lembrar o nome da...
Letícia Cesarino, sobre o QAnon.
Isso, exatamente. Eu vi praticamente toda, achei muito interessante. E ali tem umas abordagens, me remeteu a uma análise, né? Como é que você atrai as pessoas para essas redes, né? Eu tenho algumas questões com relação ao Pedro Doria, mas num artigo recente no Globo, ele fez algumas analogias muito interessantes, né, de como é que esses grupos militantes, especialmente de extrema-direita, até porque é mais fácil, né, eles utilizam de dois mecanismos muito interessantes que o Pedro Doria se refere. Ele diz o seguinte, que os algoritmos têm mais facilidade, né, de te analisar de quando você trabalha, né, os youtubers que estão muito famosos aí, ou os militantes que pensam em zagariar, eles criam uma notícia, uma informação que não existe, mas que tem impacto. Né? Ela precisa gerar atrito, ela precisa gerar debate, ela precisa gerar uma provocação, basicamente.
É a mamadeira de piroca.
Isso. E aí você a partir disso, essa grande polêmica que ela cria, ela traz um conjunto enorme de pessoas para debater, para questionar a polêmica, né, e para defender, não é exatamente isso ou é isso, né? Aí a partir dessa posição você cria uma onda e depois você vai surfar na onda. Então são dois movimentos. Você lança isso, é como se você fosse ao mar, né, o surfista. Você vai lá esperar aquela onda do mar encher para você navegar sobre ela. Quando você cria uma grande polêmica, um fato inusitado, uma coisa absurda que você traz, você pega a onda e vai surfar sobre ela. Aí depois que você obteve todo aquele engajamento, seguidores, etc., você faz, num segundo momento da onda, você faz o que ele chama de pescaria. A imagem que ele usa, a primeira é da onda, para você alcançar seguidores. A segunda é da pescaria. Você faz, você joga a rede.
É um arrastão, né? É um arrastão.
Um arrastão. E aí você leva esses seguidores que você passa a ter para outras plataformas, né? Às vezes você começa no YouTube e aí leva para o Instagram, leva para o Twitter ou vice-versa. E a partir daí você constrói uma bolha em torno disso. A partir dessa bolha você tem dois mecanismos que você utiliza e não necessariamente eles são excludentes. Um, para ganhar dinheiro, né? Com as propagandas direcionadas. O próprio YouTube te remunera com as propagandas em relação a isso. O governo está remunerando a rede, o gabinete no ódio no Brasil... Todos que foram criados lá junto ao Palácio do Planalto ganham do YouTube, ganham do Facebook uma quantidade de dinheiro enorme que é paga pelo próprio governo. É a transferência de fundo público, basicamente, para financiar esse tipo de propaganda, como é a alegação que você está financiando órgãos do governo, Banco do Brasil, a Petrobras e etc. E a outra é a utilização política, porque a partir desses dados, né, dessa mercadoria dos dados, de conhecer quem é você, você se torna um instrumento da política. E quando eu digo que isso não é igual, ao contrário de alguns argumentos, Carlos, é que dizem que isso favorece a polarização e que a polarização seria igual para a direita e para a esquerda. Na minha compreensão, sem querer defender a esquerda, fazendo uma análise, embora defenda politicamente o campo à esquerda, mas uma notícia inusitada, uma aberração, ela é uma prática mais comum da direita. Não que a esquerda não faça isso, mas para atrair seguidores, ela tem sido mais comum e mais fácil para atrair seguidores. E é por isso que eu tenho dito que essas plataformas, enquanto tecnopolítica, ela tem sido pouco eficiente para o campo da... Mesmo que seja da centro-esquerda, não vou nem me referir à extrema-esquerda em relação a isso, porque são argumentos que tendem a ser, ou quase sempre, majoritariamente, são racionais, demandam explicações. Nós estamos aqui, ao formular uma crítica sobre algo do que está acontecendo nos dias atuais, nós precisamos de uma argumentação enorme, autores, filmes, livros, etc. Isso não é possível ser feito com uma memificação. Isso não é possível. Isso que nós estamos falando não é possível ser feito num meme. O meme até pode reproduzir algumas coisas engraçadas daquele, mas não constrói esse discurso, esse argumento para compreender os fenômenos contemporâneos que nós estamos vivendo. É por isso que, de certa maneira, né, o livro Os Engenheiros do Caos, do Diane Polly, ele ao final ele faz uma análise muito curtinha e muito interessante. Ele se refere que nós estamos vivendo, a partir da tecnopolítica, algo que seria uma espécie de uma política quântica. Enquanto, de certa forma, nós mais antigos ainda vivemos numa política newtoniana. A política newtoniana é aquela que ainda identifica a sociedade muito bem organizada e estruturada no Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, a sociedade civil, todos esses estratos muito bem definidos os seus papéis. Na política quântica, permitida pela tecnopolítica por esses organismos da plataforma digitais, da dominação tecnológica, que é também dominação financeira, que é também dominação de riqueza, né? Elas constroem oligopólios, são os maiores oligopólios da história da humanidade. Nem o Big Oil, as grandes empresas de petróleo, conseguiram acumular tanto dinheiro como essas empresas, as Big Techs, atualmente. Quando você junta isso, isso tem um poder enorme e que nos leva aos dias atuais que nós estamos vivendo. Aonde, como você bem se referiu, cara, é quase impossível estar fora desse circuito, então você precisa entrar no circuito, não há como não se utilizar dos mecanismos digitais até para sobreviver na pandemia, para trocar informações, como nós estamos aqui, né, dialogando entre duas pessoas e outras pessoas que vão nos ouvir, vão nos contactar, vão querer fazer isso. Não há como sair, então você fica prisioneiro de um paradoxo. A plataforma que te alimenta é a mesma que te aniquila.
O que me leva ao Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. É só o avanço da tecnologia, só mudou o meio, né?
O meio se modificou, mas é pior do que isso, porque, na verdade, nós não estamos repetindo o passado só. Nós estamos indo para algo que é muito mais preocupante sob o ponto de vista, porque o que nós tivemos com a ideia do Estado, Carlos? A ideia do Estado é você ter representantes da sociedade que dissesse, pera lá, algumas coisas não são possíveis. Hoje, a sociedade, de uma maneira geral, abriu mão disso e entregou ao mercado a possibilidade de fazer tudo. É isso que o Google, o Facebook está fazendo, dizendo o seguinte, deixa que eu regulo tudo. O setor financeiro também está dizendo, deixa que eu regulo tudo. Aí o setor financeiro, quando junta com as plataformas digitais, as big tech, as duas juntas, fala assim, deixa que nós resolvemos o mundo, não precisa do Estado. Aí, aliás, ela elege quem vai ocupar o papel dos governos para controlar os estados nacionais. E aí o risco aumenta. E é isso que você tem hoje. A ideia do Estado mínimo, do Estado controlado, de certa forma, mata a democracia, a ideia de democracia liberal ocidental que nós tivemos durante muito tempo e que nos trouxe aqui, entre tombos, etc. Nós passamos pela Segunda Guerra e depois a sociedade fez um ajuste dizendo algumas coisas não é possível. O que está sendo dito hoje pelo Paul Krugman, pelo o Nandinho Rodrigues, o Martin Wolf, que é editor do Financial Times, estão dizendo o seguinte, gente, é preciso segurar os capitalistas para manter o capitalismo, porque está se matando a galinha dos ovos de ouro. Porque na medida que você tem mais concentração, as pessoas estão ficando mais ricos em menos pessoas, você tem menos formas de que esse capitalismo possa se reproduzir, possa se expandir.
É isso que você falou aí do Martin Wolf, me remete àquela máxima do Lampedusa, né? Aquele escritor italiano que tem o livro Gato Pardo, né? Que virou um filme também, que a frase é preciso mudar para que tudo continue como está.
É isso. Essa é a discussão que o Financial Times, se você observa, em alguns momentos parece hoje, por incrível que pareça, um jornal comunista, né? Para o Trump, para o Bolsonaro, seria um jornal comunista. E eles estão dizendo.
Dá inveja ao Právida.
Pois é, e aí você tem uma situação, né, que me parece que ainda há muita dificuldade, Carlos, para que a gente compreenda esses fenômenos de maneira integrada. E essa é uma outra questão que tem a ver com a digitalização e a dominação que ela exerce sobre as nossas vidas. Tudo isso que nós estamos falando, ela tem leituras parciais e fragmentadas. A internet possibilita isso. A todo tempo tem alguma coisa tentando te distrair. E te distraindo efetivamente. Você vai observar ali uma mensagem de alguma coisa que você poderia ver de noite, sem importância e etc. Você está ali, o Zap, né? São 2 bilhões de pessoas utilizando o Zap no mundo. São quase 3 bilhões de de pessoas usam Facebook no mundo. Isso tudo distrai, isso tudo fragmenta a nossa forma de compreender as grandes questões que estão envolvendo a humanidade. Nós nos detemos em detalhes muitas vezes disso. Então a dificuldade de fazer leituras que são mais totalizantes desse processo, e aqui nós estamos fazendo um esforço de certa maneira a partir de um fato específico, que é de uma plataforma criada por um organismo público no Brasil, o que que ele pode...
Quanta coisa está por trás, né?
O que está por detrás disso, né? Eu ressinto hoje, né? Eu acho que todos nós, de certa forma, reclamamos, e o esforço que eu faço, eu venho de uma área que era tecnológico originalmente, e fui caminhando, a minha formação ao longo da vida sempre foi caminhando, ao mesmo tempo que buscava novas informações e galgar pós-graduação e etc., mas eu sempre caminhei mais horizontalmente e menos preocupado em verticalizar para ter uma compreensão de totalidade desses fenômenos que não nos cercam. Então, eu observo que esse é um problema que difícil compreensão. Nós estamos falando de questões que são complexas. O setor financeiro é uma caixa preta. O setor que tecnologia também, como o que está por detrás dele, a gente não consegue. As pessoas dizem, eu guardo a música nas nuvens. E tem gente que olha para o céu para procurar as nuvens. Não tem céu, né? Eu não sei se você sabe de onde originou o termo nuvem.
Não, não sei.
Tem uma série que trata, inclusive, tem uma série que tem um episódio que trata disso. Eu não vou me lembrar o nome da série que está aí numa outra plataforma, que é a Netflix, trata disso. Cloud é a ideia, porque, na verdade, para você ter quase dois séculos atrás, a previsão, as previsões climáticas, para evitar as catástrofes, etc., se identificou que você precisava verificar as condições climáticas em diferentes pontos do globo, né? E aí as pessoas faziam aquelas anotações. Ou seja, a ideia é de que você precisa ter informações de diversos lugares. É mais ou menos parecido com o que você tem hoje. Então, as informações estão em diversos lugares. Quando você tem isso, a ideia de nuvem é de que a nuvem que chega aqui, ela vem de alguma coisa a ver com o clima da Amazônia e etc. Esse desenho da nuvem, ele dá o desenho como se fosse os computadores espalhados onde você guarda as suas informações. Mas aonde você guarda as informações é o equipamento. Não tem nada de nuvem, não tem um éter. São os cabos que são submarinos ou estão enterrados, por onde trafegam as informações no mundo inteiro. São por cabo, não é pelo éter, não vai nada pelo éter. No éter não vai no mais, é o Wi-Fi da sua casa, entre o roteador e o teu ponto de conexão quando você não tem a cabo. O restante é tudo via cabo. E são computadores que guardam essas informações que estão no chão. Eles não estão no éter.
Tenta entrar no servidor lá do Google para você ver. Vão desintegrar você. Tenta lá dar uma olhada.
Pois é, de novo a gente fala novamente que para compreendermos as plataformas digitais, nós precisamos compreender o mundo digital e a sua relação com o mundo real. E aí eu digo, as plataformas digitais, elas de certa forma possibilitam a você fazer o que eu estou chamando em termos econômicos do extrativismo digital. As plataformas, elas não produzem riqueza, elas extraem riqueza. Elas extraem riqueza do produtor, elas extraem riqueza do entregador.
Sim, nós somos a matéria-prima.
Nós somos a matéria-prima para extrair. O que está por detrás disso é a extração de valor. Então é algo que não produz riqueza e que retira a riqueza que circulava naturalmente. Então você tem uma plataforma que é oligopólica, é sempre grande, por isso que eu estou dizendo, o Pix não vai democratizar nada. O Pix vai levar, num segundo momento, a um processo que nós já assistimos hoje de oligopolização de banco, de sistemas financeiros, da mesma forma que você tem no setor de tecnologia. Você tem as empresas...
Talvez mude só os atores, né?
Você sempre troca os atores. Os agentes você sempre modifica, porque eles se engolfinham, né? As empresas compram, algumas são mais eficientes, outras menos, etc. Mas aquelas que são massificadas, que estão num patamar acima, é aquilo que está dizendo. Você cria, por exemplo, um aplicativo dos táxis que funcionam em Campos. Existe aqui, mas você não consegue colocar esse aplicativo no Apple Store nem no Play Store. E na medida que ele não coloca o aplicativo, poucas pessoas se utilizam. E as pessoas se utilizam o Uber. E aí o cara trabalha aqui e 30% vai para o Uber nos Estados Unidos. Esse mecanismo acontece com todos os outros. Então é a forma que você... É como se você pudesse, metaforicamente, enxergar como se você tivesse um vampiro sugando 30% do seu sangue a cada coisa que você faz. Não é só na hora do transporte, é na hora que você compra, né? Você compra um livro na Amazon, o autor está recebendo menos, a editora que editou o meu livro aqui, né, com margem de lucro muito pequena, porque são empresas pequenas, de determinado setor, está deixando a maior parte do lucro fica com a Amazon, quando ela vende na Amazon. E aí a Amazon permite vender com desconto. E é ela que se credencia enquanto lojista dentro do marketplace, né, que é um shopping virtual, uma praça, né, marketplace, um mercado, uma praça, um mercado onde tudo é oferecido, e ela não precisa fazer nada. Ela só fica com 10%, 15%, 20%. E aí ela integra isso com uma coisa que é real, que é a capacidade logística de entrega. E é por isso que os Correios é o filé mignon de atrativo para esse e-commerce de varejo no Brasil. Né? Vou te dar um outro exemplo.
Por isso que interessa desqualificar os Correios, esse discurso de que dá prejuízo, tudo, que não funciona. Agora, por que que a Amazon quer comprar uma empresa tão ruim, que dá tanto prejuízo? Né? É muito curioso.
Imagine, ela tem só 11 mil agências no Brasil, espalhadas em todos os estados, as federações e em quase todos os municípios brasileiros. Né? Você imagina a capacidade logística. Se apropriando dela, ela pode negar transportar mercadoria para outros. Então, você está em curso, eu chamo isso, Carlos, em termos econômicos, a minha análise passa sempre por uma interpretação econômica, embora eu busque uma totalidade mais ampla que passa pela política, pelas ciências humanas, de certa maneira, uma espécie de quase revolução da etapa de circulação da mercadoria. As plataformas, elas estão na etapa de circulação. Alguém produz, alguém vende. Quando eu pego os seus dados, eu estou conhecendo quem é você para te vender melhor. Eu conheço o consumidor. E aí conecto você com o produtor. Como isso acontece no mundo inteiro, o produtor tem que produzir mais barato, senão ele não consegue concorrer com o da China. Então ele vai precisar explorar o empregado dele. Da mesma forma, você precisa explorar quem faz a entrega. Essas redes de entrega...
É a necroeconomia.
Sim, aí você chupa o sangue de todas essas etapas, incluindo a etapa de circulação da mercadoria. Isso vale para o jornalismo. Aí você tem um jornalista sendo explorado, você tem um consumo e você tem essa mistura toda. O que você tem muito claro é a expropriação de valor que você tem de todo esse processo. Né? Todos nós produzimos informações como temos o blog. Você cansa de brincar comigo que eu fico produzindo conteúdo e que outros se aproveitam dele e diante disso. Né? Ao mesmo tempo, eu penso que estou colocando ideias para circular, para tentar compreender o que nós estamos vivendo. Só que alguém está se apropriando, né?
Sim.
É, mais de um, né? Dezenas.
Para a gente caminhar para o final aqui, duas coisas. Você mencionou aí o jornalismo. Eu trabalhei em alguns jornais que já não existem, né? Um deles é o jornal A Cidade, aí de Campos, que não existe mais. Gazeta Mercantil. Trabalhei na Gazeta Mercantil e na Gazeta Mercantil Latino-Americana, que era um encarte bilíngue que circulava semanalmente em vários países da América Latina, em parceria com jornais de economia da região. Os dois acabaram. Mas era comum você trabalhar num jornal, depois que eu fui para São Paulo e depois Brasília, você é contratado, assina um contrato, tem lá prever todos os seus direitos e as suas obrigações. Em determinado momento, a empresa lança um produto novo, ou seja, serviço em tempo real. Começou a internet, aí logo o pessoal do RH te chama para você assinar uma nova versão do contrato de trabalho. O que isso, esse contrato prevê? Que agora, além de escrever para o jornal, você também tem que produzir para todos os outros veículos da casa. Então, eles lançaram o serviço na internet, o site, você também tem que produzir para o site. Então, ele tem agência em tempo real, você também está lá na rua fazendo a matéria, você tem que ligar para a redação para passar, olha, o flash para ele jogar no site. Seu salário aumentou? Não. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Uma coisa, quando eu estava no Brasil e eu vi aí, a Globo andou mudando. Então, aí você tem lá a CBN, você tem a Globo News, você tem a TV Globo, você tem o jornal O Globo. Vou usar um exemplo que é bem conhecido. Miriam Leitão, tem em Brasília lá o Gerson Camarote, que é amigo meu, a gente trabalhou juntos na revista Época. Aí você vê lá, eles fizeram uma reformulação e você tem esse mesmo profissional entrando ao vivo 7 da manhã na CBN, ou 7h15, ou 7h30. Depois ele tem uma outra participação no horário do almoço. Nesse intervalo, ele está fazendo participação ao vivo na Globo News, faz outras participações ao longo da programação e participa do jornal principal, ou o Jornal Nacional, ou o Jornal das 10 na Globo News, em vários programas e entradas na rádio. E os caras têm um blog e são ativos no Twitter. Essas pessoas que eu citei certamente têm um contrato diferenciado, que são estrelas, são profissionais altamente qualificados. Mas esse mesmo modelo funciona com os outros profissionais da casa. E eu fiquei analisando assim como há uma perda de qualidade no jornalismo, que por mais competentes e qualificados e com fontes que essas pessoas tenham, é impossível você ter uma produção ao longo do dia, de 7 da manhã até 10, 11 da noite, jogando coisa o tempo todo a mesma pessoa. O que as empresas fizeram foi o quê? Vamos espremer esses caras, então a gente vai dar um aumento para ele, que para ele individualmente é um salário excelente, mais do que ele precisa para viver, e vamos espremer esse cara ao longo da programação. E aí quem é que perde? Todo mundo. Ele que vai ficar um profissional exaurido, esse tempo que ele está ao vivo fazendo nota para o Twitter, e quem escreve blog, site, dá trabalho. Você escrever uma frase com sentido, começo, meio e fim, dá trabalho, não é uma coisa simples, né? Você transmitir uma ideia. E você entra ao vivo e fica 10, 15 minutos, 5 minutos, isso aí tem uma preparação. Você para antes para esperar ser chamado, fala e até você se reconectar com o que você está fazendo. Então, qual é o grande prejuízo da sociedade? Você tem um profissional qualificado que não tem tempo de ir para a rua apurar, de conversar com fonte. Então, em vez de você ter, ó, você vai trabalhar aqui na rádio, então você vai trabalhar 6 horas por dia, vai ter tantas entradas e vai ter tempo de conversar com fonte, cultivar fonte, ler material, ler livro para você se informar e saber o que está dizendo. Mas não, o cara trabalha 12, 14 horas por dia e você perde o contato com a realidade. Fica todo mundo falando para todo mundo, um comentando o que o outro comentou, e você não tem. E você diminui o emprego. Então, você tinha um cara que trabalhava na rádio, que tem uma visão de mundo, que tem uma experiência no planeta, que interage com as pessoas e com as coisas de uma forma única. Aí você tem um cara que está no jornal, você tem um cara que está na agência de notícias, você tem um cara que está na televisão, você tem uma diversidade de opiniões, você tem experiências diferentes, você tem essas pessoas falando com fontes diferentes. Agora, se eu for ouvir o meu amigo Camarote, ele, se ouvir isso aqui um dia, não vai ficar bravo, porque é um exemplo bom. O Camarote é excelente, mas ele vai, a gente vai ouvir a informação que foi dada para ele pela mesma fonte, de manhã até a noite. Quem é que perde isso?
E ele gosta sempre de dizer a minha fonte, a minha fonte.
Mas não só ele, né? O jornalista é vaidoso por natureza, tem aquele ditado, né? Que o médico acha que é Deus, o jornalista tem certeza. Então, mas isso acontece com qualquer repórter. Eu trabalhei mais de 20 anos em redação e sei como funciona isso. Então, você tem aquele cara sobrecarregado. E por quê? Ah, porque o cara é uma marca, né? Você ter o cara ali é importante, mas isso acontece com as pessoas que não têm tanta, não são tão famosos quanto esses que eu citei. E aí você tem um empobrecimento do conteúdo, da qualidade da informação, porque é impossível você produzir nessa qualidade, com essa quantidade.
Mas, Carlos, a atração do público para um veículo de comunicação, ela é dada hoje menos pela qualidade, e até porque a qualidade interfere pouco na rentabilidade final da empresa.
Exatamente. A empresa ela não está preocupada com a qualidade da informação. Não. Ela quer menos gente fazendo mais coisa, recebendo menos.
Pois é. Ela até quer manter uma audiência, né, uma circulação maior, porque isso tem a ver com a receita dela, né? Mesmo que a receita não seja da venda de jornal ou do número de assinantes, as relações comerciais, as rentabilidades financeiras, como nós nos referimos lá no início da nossa conversa, vão estar ligadas diretamente a essa capacidade. E aí, no meio da fragmentação que você tem atualmente, com a internet e com outros, as redes sociais atraindo as pessoas, tanto que as televisões estão virando streaming, todas, né? A Globo está virando streaming, espalhando tudo no seu Google Play e as pessoas verem os pedaços que quiserem. Ninguém mais vai ser obrigado, né? Hoje, quem tem acesso ao stream não é obrigado, mesmo que goste muito do Jornal Nacional para saber o que, que acontece no Brasil, que é o que a Globo vende, você não precisa sentar às 8 horas da noite a família diante da televisão. Você pode assistir em qualquer outro lugar e pode assistir só os pedacinhos das notícias. Você mostra quais são as notícias que foram veiculadas, só aquelas matérias. Isso se modificou. E, por um outro lado, isso se tornou pior, porque o jornalismo de qualidade, que depende de uma análise, que depende de um conhecimento, isso tudo foi empobrecendo, de certa maneira. Ao mesmo tempo, os jornais vetam algumas pessoas. Eu, por exemplo, hoje não admito mais escrever para alguns jornais, pelas relações políticas e comerciais que eles têm. Isso não me interessa mais. Quando escrevi, nunca aceitei receber nenhum centavo, nem assinatura, né? E aí, ao mesmo tempo, elas não querem te ouvir, né? Os jornalistas, alguns de televisão, televisão na cidade que vinha me ouvir e eu brincava com eles, Carlos. Aonde encaixa a minha fala? Porque ele já tinha combinado com o editor lá e eu era o especialista. Eu falei, hoje eu sou especialista de quê? Quem que você ouviu? Qual é a matéria? Aonde eu me encaixo? Aí eu falei assim, ó, eu já sei que se aonde encaixa a minha fala, se eu, enquanto eu não falar algo que te interesse, você vai continuar fazendo pergunta para sair a metade de uma pergunta. E eu fui brincando cada vez mais sobre isso. Depois fui ficando chato me ouvir, né? Porque...
É.
E eu comecei a dizer, para essa pauta, você procure outro especialista para encaixar, porque o que você quer que eu diga, eu não digo, né? E você não vai retirar um pedaço da minha fala. Então, esses processos foram tornando, Carlos, eu acho que nós falamos da produção e falamos aqui do jornalismo, algo complicado, né? As plataformas digitais não trouxeram muitas coisas de positivo, por isso nos atrai, por isso nós estamos aqui conversando. É por isso que eu gosto de assistir um filme, é por isso que eu vou usar um Spotify para ouvir uma música que eu não ouvia desde que era criança e que me remete a algumas questões que eu não teria como ter acesso.
Que está lá na nuvem, né?
Está lá na nuvem. Então, se não fosse isso, ela não teria o atrativo de fazer hoje. Metade da praticamente da população mundial, a despeito da pobreza que existe no mundo, dos excluídos, dos sobrantes, como fala a Saskia Sassi, ela estão nas redes sociais. Então, ela tem um atrativo enorme. E esta é a grande questão. O que estão fazendo esse atrativo? O Estado foi aniquilado, ele não representa mais a capacidade de nos representar. E aí, exatamente, quem usa a tecnopolítica diz que a política é um problema para controlar a política. É isso que o Trump fala a todo momento, é isso que o Bolsonaro fala a todo momento, que ele não é a política.
Ele é a necropolítica.
Ele é ele se apresenta como a antipolítica, matando a política, porque a política é a capacidade de fazer a mediação de diferentes interesses na sociedade, de compor interesses e, no limite, disputar, por maioria, nas eleições, determinadas posições. Que após as eleições, a oposição precisa ter um espaço de poder e contrapoder para isso funcionar. O processo que nós vivemos, Carlos, para caminhar para o final, é um processo de dominação, tanto no ambiente tecnológico e digital, para o ambiente financeiro e para a nossa sociedade, né? E aí nós fomos ficando aprisionados nesse modelo, né? É por isso que nós referimos a ele, o próprio Byung-Chul Han, que fala do panóptico digital. Nós estamos prisioneiros de um sistema que é digital, que enriquece poucos e muito, como nunca na história do mundo, em especial do capitalismo que vivemos nos últimos 2 séculos, basicamente, e que está nos levando para uma situação que me parece que é de barbárie, a não ser que consigamos interromper esse processo. Eu particularmente acredito que em algum momento alguma racionalidade será possível aparecer e buscar meios de fazer isso. Ou não.
É, porque não. Por enquanto, se você não aceita as regras, eles te deixam pelo caminho, sem nenhum problema.
A lógica do tubarão, o menor engolido pelo maior.
Para a gente terminar aqui, a última pergunta, voltando para o Pix. Você acha que com o Pix, o Queiroz conseguiria transferir R$89 mil para a conta da Michelle Bolsonaro sem ser rastreado? Seria mais fácil identificar algum tipo de operação ilícita ou isso vai tornar mais difícil ainda?
Pois é, na verdade você tem essas... O COAF pode rastrear todas as informações. Hoje, por lei, você rastreia, o COAF é obrigado a rastrear acima de 10 mil. E é por isso que há 20 anos o clã Bolsonaro já transicionava dessa maneira. A movimentação de dinheiro era abaixo de 10 mil, era 2 mil, 3 mil, né, que o Queiroz retirava de cada pessoa e iam fazendo as suas transações. Eles já faziam isso antes, as legislações foram mudando, o COAF não existia lá atrás, passou a existir, e o COAF não pegaria ele, né? Na verdade, o COAF só pegou quando foi chamada a atenção para o volume de informações, aliás, com a matéria crítica da mídia, inclusive da Folha de São Paulo. O COAF, a partir desta matéria, é que mesmo sendo transações abaixo de 10 mil, passou a identificar que eram volumes muito grandes para as mesmas pessoas, das mesmas pessoas para as mesmas pessoas. Então, esse sistema, e aí eu aproveito te responder uma questão que você fez lá atrás, que acabamos, a conversa estava boa, passando por outro lado, esses mecanismos, o Pix não vai trazer nem mais nem menos daquilo que o COAF já te possibilitava em termos de informações. Isso não significa que o controle unificado do banco de dados, que o Banco Central já dispõe de todos os bancos, de cada banco dispõe, que ele não seja utilizado. Os bancos têm, de uma forma geral, muito cuidado com esses dados. Eles utilizam para si e para os seus negócios e evitam fazer isso porque isso coloca em risco os negócios dele.
Então, daqui para frente, o Queiroz pode usar o Pix para transferir 89 mil para a conta da primeira-dama, sem problema.
Vai poder continuar a fazer com tranquilidade o que fazia antes, né? E até lá espero que ela responda o que, é que ela fazia com esse dinheiro, né?
Tá bom, Roberto, obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, um abraço, foi um prazer.
Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o pesquisador Roberto Moraes, integrante da Rede Latino-Americana de Pesquisadores em Espaço e Economia. O link para o blog do Roberto está nas informações do episódio. Ali tem muita informação e análise que você não encontra em qualquer lugar. É praticamente aquele exercício básico de ligar os pontos que não é feito adequadamente por quem deveria. Se você gostou da entrevista, compartilhe com seus contatos, pois isso ajuda o Roteirices a crescer. Se você gosta do conteúdo que escuta aqui, considere a possibilidade de apoiar o podcast e fortalecer o jornalismo independente. É possível contribuir a partir de $1 por mês. O link também está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!